Senhor Jesus. Fernanda, ela, durante a ministração, ela está sumindo. Ela de baixo, deixa eu ligar aqui. A Fernanda, durante a ministração, ela iniciou falando sobre os discípulos, né, chamados de discípulos, como eles abandonavam tudo para seguir o Senhor, para estarem com Jesus. E, sendo muito sincero para vocês, quando eu me deparo com textos como esse, né, como os textos que ela leu aqui, Jesus chegando na beira da praia e falando assim: vem e me segue. E os homens simplesmente abandonando os barcos, abandonando tudo, deixando a família para trás. Eu me sinto um pouco confrontado. Confrontado no sentido dele. Eu olho assim e vejo que aquilo que eu faço não é nada comparado ao que esses homens fizeram. Aí você pode até pensar, mas eles estavam diante de Jesus, mas eles não conheciam Cristo até aquele momento. Eles não sabiam quem era o Cristo de verdade. Vou falar no popular para você entender, era mais um que falava. Mas só que aquela mensagem que penetrou no coração deles foi tão grande que eles não tiveram como não atender o chamado do Mestre. Aí quando a gente se depara com uma canção como essa, a última agora que a gente cantou, né? Com todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, eu quero te amar mais, né? Como aquela primeira vez. E eu senti o fogo dos teus olhos. Só que assim, estou tremendo aqui, tá? Quando você se depara com a realidade que a gente vive hoje, parece que nós cantamos as canções e elas não significam muito para a gente. Parece que nós entoamos canções que são só músicas aleatórias. Porque se aquilo que a gente faz aqui no domingo não se refletir, ou não se traduzir, ou não se transformar na nossa vida, a partir do momento que nós saímos daqui, não é nem a partir da segunda-feira, mas a partir do momento que nós saímos desse lugar, acho que tudo que a gente fez aqui foi sem brilhão. Eu não sei se você consegue compreender o que eu estou falando. E essa pode não ser a realidade de muitos ou até de ninguém que vive. Mas é um sentimento, uma sensibilidade que eu tenho como pessoa. Aí a gente olha, tem sido assim, tem lido o livro de Jeremias, né? Agora estou lendo o livro do profeta Ezequiel. Quem tem acompanhado os devocionais que eu tenho colocado na igreja tem visto o quanto Deus tem chamado para algo mais sério. E quando eu digo mais sério, é quando Deus tem falado com a história: você precisa melhorar de verdade. Que hoje eu estava lendo, e Deus, ele falava que ele iria acabar com as falsas profecias do livro do profeta Ezequiel, mas a gente vai falando. E só tem um falso porque aquilo que é verdadeiro não se impõe de verdade. Não é? Só tem um falso porque muitas vezes a gente prefere aquilo que é mais barato, aquilo que é mais cômodo, do que aquilo que é verdade. E quando eu li hoje, pela manhã, meditando, eu pude perceber que só tem falso profeta porque os verdadeiros se calam muitas vezes, ou porque nós não escrevemos. Só tem falso profecias porque a gente não se apega àquilo que diz a palavra de ser verdade. Você concorda comigo? Porque se a gente se apegasse à palavra mesmo, aquilo que diz a palavra de ser verdade, a gente não seria enganado. Eu vou abrir o parênteses antes de começar a pregar. A minha sogra, ela é uma mulher abençoada. Primeiro, por ser minha sogra, ela tem um privilégio enorme. Segundo, por ter feito a mulher mais linda do mundo, minha esposa. Mas ela, assim, com todos os defeitos dela, ela é uma mulher que ora. E Deus ouve a oração daquele que ora. Substitutivo, tá? Só que ela é uma pessoa tão boa, para não dizer boba, que ela começa recebendo um monte de mensagem, um monte de ligação de um monte de gente, de um monte de... E pessoa orando no WhatsApp, o cara manda oração para ela, não, vou orar com você, eu vou estar indo para um monte, eu vou estar fazendo propósito, vai, que não sei o quê. E ela vai trocando mensagem para essas pessoas, de vai, que não sei o quê, você mais, irmã. Mas para Deus te abençoar, você precisa fazer um pitch de tal conta, com o valor do seu propósito. E ela, tadinha, sem conhecimento, muitas vezes, ela não tem pix. O que ela faz? Vanessa, faz um pix para mim. Faz para mim. Aí teve um dia que eu peguei ela conversando com ela, disse, olha, você não vai fazer. Não faz. Porque ele está fazendo isso com ela, é um safado. É um ladrão. É um lobo. É um usurpador. E fui falando, o que eu podia falar, falei. Tudo você pode imaginar falando. Vanessa passou para ela, ela ficou assim, meio jururu na hora, porque ela gostava das orações, né? Eram homens e tal. Mas só que quando ela não mandou o pix, ela parou de receber as orações. Quando ela não ofertou o nome dela, não foi para o monte 40 dias. Só tem falso profeta que me alimenta essa gente. Estou pegando mentira, gente? Só tem esse tipo de gente porque, infelizmente, somos nós cristãos que alimentamos esse tipo de gente. E só alimenta quem não tem vida com Deus, só alimenta quem não tem a palavra do Senhor no coração. Às vezes a gente até tem muita boa vontade, mas acaba sendo enganado, né? O texto bíblico fala que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Mas eu acho que hoje não é falta de conhecimento, não. Eu acho que hoje é ignorância. E o que é ignorância? É ignorar algo. Isso é ignorância. Porque o conhecimento hoje está espalhado em tudo quanto é lugar. O conhecimento hoje você tem na ponta, na mão ali, no celular, na palma da mão. Então, muitas vezes são enganadas pessoas que não buscam de verdade. Ah, eu não gosto de tecnologia, mas está sendo enganado porque não está lendo a Bíblia. Não está orando a Deus, porque Deus mostra quem é e quem não é, irmão. Amém? Amém. É só um desabafo. Queria falar para ter um papo com vocês em Romanos, no capítulo número 3. E quando a gente olha um povo dando brecha, dando margem, né? Para esses tipos de profetas de hoje em dia, a gente vê que a maioria das pessoas estão sendo muito grande por ouvir Deus, por conhecer a vontade de Deus, por saber o que Deus quer falar. Tanto é que se você colocar uma faixa, olha, pastor fulano, revela nome, CPF, que não sei o que, não sei o que lá mais, as igrejas voltam. Eu não sei que gana é essa, que sede é essa de descobrir o que está por vir, onde as pessoas correm atrás de revelações e querem a todo custo que, ah, Deus, fala comigo, fala comigo. E a Bíblia empoeirada dentro de casa. Não dobra o joelho em casa. Eu não estou falando que Deus não faça esse tipo de coisa porque ele faz. Se ele quiser, ele mostra tudo mais um pouco. Mas eu queria saber por que o número do CPF. Talvez até para quebrar a incredulidade de alguns. Mas tem que existir um propósito maior nesse curso. E nessa gana de querer ouvir Deus, querer saber mais do Senhor, tem muita gente ficando frustrada na igreja porque acha que Deus já não fala mais com elas, que Deus já não responde mais a oração delas.
Deus já virou as portas para elas. Olha aqui, texto de Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Fala bem assim. O texto diz dessa forma: que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Em outras versões, fala que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus. O pecado nos afastou da intimidade de Deus. O pecado nos distanciou de Deus. Aí a gente vai para Isaías, no capítulo número 59. Versículos 1 e 2 diz assim: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Eu poderia estar aqui hoje falando sobre o Natal. Semana que vem é Natal. Todo mundo vai juntar com a família, tal, aquela coisa todinha. E estava tudo preparado. Não, então é Natal, o que você fez? Estava tudo escrito, falei com a Vanessa, tudo certinho já, bonitinho, botar todo mundo para cantar, tal, aquele negocinho, cada negocinho bonitinho. Só que a gente precisa vir para uma realidade que existe hoje. A gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa reaver a nossa intimidade com Deus. E quando eu falei aqui que a gente fica com sede de ouvir Deus, porque quem não tem vontade de ouvir a voz de Deus? Quem um dia não orou e falou assim: Senhor, fala comigo. Abriu a Bíblia no aleatório, colocou o dedo aí, esse versículo. Foi lá na caixinha de promessa, puxou a caixinha de promessa, ou entrou num culto e falou assim: Senhor, é hoje, manda alguém te falar comigo, confirmar algo. Só que a gente precisa entender que Deus está falando a todo tempo. A todo tempo Deus está falando. Só que por que a gente não está ouvindo? O texto de Romanos, no capítulo 1, 3, ele falou: olha só, todos vocês pecaram. E quando fala todos, ele está falando de Adão até agora. Alguém está nesse ensinamento. Todos pecaram, por isso você foi afastado agora de Deus. Aí Isaías vai completo: não pense você que Deus é surdo, não. Porque a mão dele está encolhida. Sabe por quê? É o seu pecado que está se afastando de Deus. Aí a gente fala assim: mas será que Deus não está falando? Ele está falando. Vou dar um exemplo que talvez muitos aqui entendam e compreendam melhor. Eu sempre vou usar a nossa família, a Aninha. A Aninha, ela é um ser espetacular. Ela é uma criança assim. Eu falo com a Vanessa, eu vejo Deus lá o tempo inteiro. Só que muitas vezes ela reflete o meu comportamento e o comportamento de Vanessa. Aí, se ela está desenhando, brincando no canto dela, e Vanessa fala assim: Aninha, vamos tomar banho. Ela continua desenhando. Ana, vem tomar banho. Ela continua desenhando. Continua desenhando. Ana, vem tomar banho agora. Já vou, mamãe, já vou. Às vezes a gente fica rolando. Deus está nos chamando, só que a gente continua desenhando. Aí a gente está esperando Deus gritar para poder ouvir. Só que Deus pode não fazer como Vanessa faz, dar um grito só para te assustar. Deus pode simplesmente deixar de dar banho em você. Já que Ele não quer, não vou obrigar. Já pensou que pode estar acontecendo assim? Deus está gritando, gritando, chamando o Edmilson, 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 nada aí com a voz do Brasil, gritando: Mike, Mike, Mike nem aí, Adrisson, Adrisson, Felipe, Felipe, a gente está nem aí. Vai chegar uma hora que ele simplesmente vai se calar e não vai falar mais. Estou pegando mentira, gente? Deus é um Deus educado. Só que eu sei que existem também situações em que, além de gritar, ele vai dar uma caladinha na gente. Quem é que apoiou quando era pequeno? Mais criada por vó, nem levantava a mão lá. Até foi criada por vó. Ela não sabe o que é uma havaiana cantando na perna do homem. Virou bandido? Virou? E na hora que bateu, doeu, não doeu? Mas não corrigiu? Não apontou o caminho? Não mostrou a direção? Não reclame se Deus pegar a havaiana para usar com você. Ele pode estar te chamando, pode estar falando, ele pode estar te dando sinais e você não está ligando, ele vai fazer assim. Então eu vou apertar para o Felipe começar a me ouvir. Então eu vou apertar para o Alex começar a me ouvir. Para o Tarso começar a me ouvir. Porque o texto de Romanos, ele fala que todo mundo pecou. E é legal quando ele fala que todos pecaram, que ele coloca todo mundo na mesma régua, todo mundo na mesma direção. Ou seja, não tem ninguém melhor do que ninguém. Está todo mundo meio do saco ali. Todos nós somos pecadores. Por causa do pecado de Adão, por causa do pecado de Eva, o pecado atingiu toda a humanidade ali. Afetou a criação, os animais são ali. É aquela loucura ali de leão comendo bicho, aquela coisa que a gente olha. Esse era o castigo que a humanidade merecia. Aí no capítulo 6, no versículo 23, fala que o salário do pecado é a morte. Aí você olha para mim e vê, poxa, era tão bom, mas morreu. Era tão legal, mas morreu. Estava em pecado? Deus avisou? Foi a hora, foi o momento? Ele levou. Esse é o nosso Deus, irmãos, que faz justiça contra o pecado. Então você pensa que Deus tem prazer quando um ímpio morre? A própria palavra do Senhor fala que não. Diferente de quando um justo morre. A Bíblia fala até chegar, é festa dos céus. Mas quando se trata de um ímpio, quando se trata de uma pessoa, só que você precisa entender que o juízo de Deus é sempre contra o pecado e não contra o pecador. Deus, ele não odeia o pecador, mas ele vai odiar sempre o pecado. E o nosso maior engano está em pensar e acreditar que, porque Deus é um Deus de amor, Deus não vai fazer justiça contra o pecado na minha vida, porque Ele me ama. Quantos têm certeza do amor de Deus aqui? Amém?
Amém.
Eu tenho certeza do amor de Deus. Só que por mais que Deus nos ame, eu estou cansado de falar isso aqui, Deus não se junta, Deus não concorda, Deus não coaduna, Deus, ele não aceita o pecado. Então, se preciso for, o pecador vai morrer, porque a justiça dele está acima de qualquer coisa. O juízo dele está acima de qualquer coisa. Se não fosse assim, ele não teria destruído Sodoma e Gomorra. Se não fosse assim, ele não teria mandado dilúvio. Mas por quê? Pregava o seu arrependimento, pregava o seu arrependimento, pregava o seu arrependimento, e o povo não se arrependia. Então Deus deixava encher a taça e falou: bom, agora não dá mais. Porque senão Deus seria injusto. Deus seria o quê? Injusto. Imagine só se todo mundo vivesse uma vida de libertinagem, uma vida louca, uma vida assim, de pecado, realmente, entrega ao pecado. E como a maioria pensa, morreu, bota asinha, posta no Facebook, um dia a gente se encontra lá. Aonde estaria a justiça de Deus para com você que se santifica? Aonde estaria a justiça de Deus para você que abandonou o pecado para seguir uma vida de retidão? Deus estaria sendo justo com você? Hein? Me responde, igreja.
Não.
Por isso que morre, quando morre em pecado vai para o inferno. É isso que a Bíblia fala. E não existe nenhum termo, essa é a realidade. O salário do pecado vai ser sempre a morte. Primeiro a morte física e depois a morte espiritual. E se não fosse a graça de Deus sobre a nossa vida, talvez eu não estaria aqui agora. talvez você não estaria aqui agora, se não fosse essa graça que nos alcançou, se não fosse essa misericórdia. Amém? Pela graça e pelo amor divino. Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos. Isso é por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Pela graça vocês são salvos. Deus enviou Jesus, irmãos, para nos conduzir ao arrependimento. Arrependimento é o quê? Como eu sempre falo, é mudança de atitude. Jesus Cristo, ele veio pagando uma dívida que era minha, que seria impagável, por isso que era dívida, tá? É algo impagável, para com Deus, e nos conduzindo ao arrependimento, ou seja, uma mudança de atitude, nos levando novamente diante de Deus. Então não tem outro meio de chegar a Deus, de se aproximar de Deus, se não for através de Jesus. E como a gente falou aqui em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, não é por aquilo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Então não adianta pensar: ah, eu não faço mal para ninguém, eu não desejo mal de ninguém, eu não prejudico ninguém. Não é por causa disso que nós somos salvos. Nós somos salvos por causa da graça de Jesus. Só por causa da graça, só por causa desse favor que nós não merecíamos. Você já fez favor para alguém que não merece? Agora imagine Deus todos os dias com você. Todo dia. Todo dia te dá vida. Todo dia te dá saúde. Todo dia te permite levantar. Todo dia te dá força para ir trabalhar. E mesmo assim você peca doidado. Toca o terror. Igual naquele filme Se Beber Não Casa. Uau. Se não fosse a graça, né? Então, andando de moto, hein, né, filho? Eu também ando de moto, e ando. De vez em quando eu faço umas coisas na rua, eu falo assim: cara, pra que eu fiz isso? Né? Tá uma doideira, né, filho? Aí, sexta-feira, eu tava indo embora pra casa. Quando eu passei pela casa do pastor Antônio, um tanto na barra da mala, eu falei: cara, uma moça não aconteceu. Chegou ali pra cima, uma moto caída na frente, e um corpo tampado ali. O cara tinha batido, eu acho que bateu no poste, voltado lá no poste ali. Plástico em cima. Falei: Deus voltou. E quando a gente se depara com esse tipo de realidade, a gente vê como é que é tão breve a nossa vida. Né? A gente acha sempre que vai ter tempo. Sempre vai ter uma chance. Sempre vai ter uma segunda oportunidade. Sempre vai ter uma hora. Aí quando a gente fala que é só através de Jesus, é só através de Jesus. Jesus voltou com esse cara que estava na moto, voltou para outros aí essa semana. E aí, o que tu vai fazer com a tua vida? O louvor falava que com todo o meu coração, com toda a minha força, mas não é só no domingo à noite, não. No domingo, depois que eu saía, na segunda, terça, quarta, até o outro domingo de novo, essa parte que você é em casa, é orando, ali na Bíblia, buscando. Deus pode voltar a qualquer momento. E quem dera você agora? Mano, eu ia bonzão. Um tempão. Beleza. Alegre, contente, feliz. Você com você e eu com ele. Alegrão, mano. Chegava lá tranquilo. Tocava a harpa no nariz, sentava, conversava com Salomão na boca. Nem ligava para essa terra aqui. E a gente fala assim: acha que está tão longe isso, não. Fernanda falou aqui, ela durante a administração, ela estava falando: gente, está perto. Cara, tanta guerra estourando no mundo, é tanto tosse, tanta loucura, tanta doença brotando. Do nada, de repente, aparece um macaco louco aí mordendo os outros, aí daqui a pouco é um morcego do nada, é um cachorro raivoso, e a gente olha e diz: cara, eu estou pegando mentira, Jesus. Eu estou pegando mentira. Caramba, e a gente está vivendo como se nada fosse acontecer. Como se a eternidade fosse aqui. como se o mundo se resumisse no tempo que a gente vive e acabou, beleza, legal, show de bola, tranquilo e favorável.
Romanos 3, no capítulo 24, fala bem assim, ó: mas pela graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, por salva. Isso que é legal, João. Porque hoje, quando Deus olha lá do céu, Ele não vê simplesmente um entregue dos pecados, Ele vê o sangue de Jesus na minha vida. E por isso eu tenho acesso a Deus. Por isso eu tenho acesso a Ele. É por causa do sangue de Jesus. Lembra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João falou isso? João 1:29. João Batista, quando está se aproximando, Deus se aproximando dele, vai, qual é isso? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele continua tirando o pecado do mundo. O sangue dele ainda continua purificando. Só que todos os dias ele tem que se banhar nesse sangue. Todos os dias tem que orar. Eu tenho que ter um rapaz lá que está trabalhando comigo recentemente lá, cristão. Estou brinco aberto com ele. Eu chego perto dele. Fala assim: bom dia, pecador. Já se arrependeu hoje? Aí ele olha para mim assim: pecador? Eu falei: ah, você não é pecador, não, você é santo, já. Aí ele agora já até aceitou, né, a ideia, né? Eu chego: bom dia, pecador, já se arrependeu? Toda hora. Eu falei: ainda bem, Jesus está voltando. Aí essa semana eu cheguei perto dele, olhei esse cara, lembrei de uma música quando eu te vi. Ele qual? Era um pecador, andava assim. Cara, Jesus veio para morrer por mim, por você. Ele não perguntou se eu queria, ele morreu, já está morto, já está pago. O que a gente precisa agora é se lavar no sangue de Jesus. Amém? Só que, se a gente não vai até Jesus, se a gente não confia em Jesus, se a gente não entra de verdade ali, a gente não consegue ouvir a voz dele, como eu falava cedo. A gente não consegue perceber os sinais, a gente não consegue escutar a voz dele. E, agora indo para Ezequiel, conforme eu estava na minha leitura, no capítulo de número 12, versículos 1 e 2, fala bem assim: o Senhor falou comigo assim: homem mortal, você está vivendo no meio de um povo desobediente. Eles têm olhos, mas não veem nada. Têm ouvidos, mas não ouvem nada, pois são rebeldes. E quando eu li esse texto aqui, eu falei assim: cara, Deus falando com o profeta, começando: você está vivendo no meio de um povo que é desobediente. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Eu me lembrei da mesma forma quando eu comecei falando aqui, que a gente tem uma ânsia danada por ouvir a voz de Deus, por ver Deus, por saber a vontade de Deus para a nossa vida, só que a gente não consegue ter essa informação. Só que no final do versículo 2, ele já responde para o profeta, falando assim: olha, esse povo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, porque eles são rebeldes, eles são desobedientes. Só que, por mais que aquele povo estivesse naquela situação, tinha alguém que estava escutando Deus falar, não tinha? Tinha ou não tinha? Ezequiel. E o que que Ezequiel fazia de diferente do que o pessoal não fazia, gente? Hein? O que que é? Buscava a presença de Deus. Ele procurava se santificar para poder ouvir Deus. É aquilo que a gente chama hoje de pagar o preço. Ele orava. Aquilo que Deus falava, ele obedecia. Porque mais importante do que ouvir Deus é obedecer aquilo que se ouve de Deus. E o nosso problema hoje, que a gente muitas vezes até escuta Deus falar, mas a gente não quer ser obediente àquilo que Deus está falando com a gente. Vai adiantar o quê? Quando eu chamo a Ana, muitas vezes ela está me ouvindo, mas está ignorando aquilo que eu estou falando com ela. Às vezes Deus já está falando com você, ó,
E não é de hoje, mas você tem ignorado aquilo que Deus tem falado com você. Está sendo rebelde à voz de Deus. Por causa da ignorância, porque ignoravam a voz de Deus, o povo foi levado como escravo para a Babilônia. Muitos deles morreram dentro da cidade de Jerusalém. Outros morreram ali na guerra, na espada ali, porque não ouviram a voz de Deus. Porque foram o quê? Rebeldes. Aí, cara, dentro de todo mundo Deus vai levantar um para ouvir Deus falar, para poder falar com o povo, transmitir a mensagem. Cara, e que livro louco esse livro aqui. Quando você pega e vê assim, das últimas partes que eu me lembro, Deus fala assim: Ezequiel, pega essas coisas, junta tudo numa trouxa e deixa o povo ver você juntando tudo. Ele vai falando assim: junta tudo numa trouxa, e quando estiver caindo à tarde, você vai para o lado de fora da sua casa e faz um buraco na parede da tua casa. Depois você entra dentro de casa, pega a sua trouxa e sai por esse buraco que você fizer na parede. É louco isso, né? Aí Deus vai falar nisso, não. Porque é isso que vai acontecer com esse povo. Os príncipes deles que não ouvem a minha voz vão tentar fugir da cidade por desse jeito. Eles vão juntar as coisas, uma trouxa de roupa, vão cavar o muro na parede, vão fugir assim, pensando que não estou vendo. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou espalhar todos eles pelo mundo. E depois que eu espalhar cada um deles, eu vou ir matando um por um. Ruim isso, né? Deus ruimzão. Mal, né? Não é, gente? Não é mal, não, não é mal. Não é? Deus matando, gente. Hã? Juízo. Juízo. Justiça. Contra o pecado. E às vezes a gente ignora. Só que, quando Deus falava com Ezequiel, Ezequiel buscava o quê? Obedecer a voz de Deus. Ele se santificava mais ainda, ele orava mais ainda para deixar Deus falar com ele. A questão é que, por mais que todo mundo ao meu redor possa estar pecando, eu escolhi me santificar para poder ouvir Deus. E foi isso que ele fez. Ele não se deixou contaminar pelas pessoas que estavam ao redor dele. Ele se santificou cada vez mais para poder ouvir Deus. Mas ó, o nosso grande problema é que a gente não se santifica e mesmo assim quer ouvir Deus falando com a gente. E às vezes a gente faz até uma de durão, falando assim: ah, você é bobeira, você é palhaçada, tá? Não, deixa. Deixa Deus apertar para o teu lado. Então, eu gostaria muito que Deus apertasse o nosso coração para nós começarmos a ouvir Ele de Deus, para nós começarmos a dar crédito àquilo que ele fala conosco. Uma coisa que eu observo nesses livros históricos que já vamos lendo lá atrás é que o povo era um povo obstinado, o povo era um povo decidido, mais ou menos assim: cara, se eu botei no coração de pecar, eu vou pecar e acabou. Aperta aquele botãozinho que a maioria conhece, vamos embora, vamos tocar. Como eu falei, curtindo a vida doidada, vivendo como se nada tivesse acontecendo, o povo ia. E deve fazer o quê? Ia dando corda. Não vê até onde vai dar. E a gente pensa que isso não acontece hoje. Aí, muitas das vezes, o que, que acontece? As pessoas vão vivendo uma vida boa. Eu quero que vocês entendam isso que eu estou falando. As pessoas vão vivendo uma vida boa, longe de Deus, aparentemente tudo bem, e a gente tem a ligeira impressão que ou Deus não está se importando, ou Ele está nos autorizando a viver daquela forma. Só que Deus não está autorizando, Deus está permitindo. Deus muitas vezes não está autorizando, Ele está dando corda. Só que quem já teve ou tem cachorro que fica preso na coleira vai entender o que eu estou falando. Eu, quando era pequeno, tinha um cachorro. Algumas vezes eu prendi ele num corredor que tinha lá na minha casa, no quintal. A gente botava um vergalhão, ferro, e a corrente dele ficava ali. E tinha vezes que a gente brincava com ele, saia correndo no corredor, ele vinha atrás da gente correndo. Só que chegava no limite, o que ele fazia? Quando dava um tranco, assim, pum, ele voltava para trás, porque ele não conseguia passar. Era limite. Sabe o que eu vejo? Uma hora Deus vai puxar a corda. Ele está permitindo. Ele está deixando. Mas vai ter uma hora que ele vai puxar a corda. Vai ter uma hora que ele vai prender de volta. Como é que ele faz isso? Não me pergunte. Eu não vou ter resposta. Porque na minha vida pode ser uma enfermidade, na vida do outro pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser um parente, pode ser qualquer outra coisa. Mas eu sei que Deus, ele permite, pode usar esses artifícios. Sabe por quê? A tua vida, Fernanda, é muito preciosa para Deus. Se for preciso para te ter perto dele, ele te faz perder o emprego. A tua vida, Jonathan, é muito engraçado, né, de Jonathan? Porque quando o Jonathan saiu daquela igreja, né, ele passou uma temporada fora, vivendo a vida doidada, curtindo a vida doidada, por algumas vezes eu tentei contato com ele, não consegui e tal, enfim, aí eu falei, Senhor, faz um favor para mim, traz esse garoto de volta, mesmo que seja todo quebrado, mas... E dividi essa oração com Vanessa em casa, Vanessa. Eu estou orando dessa forma, falou para Deus quebrar a Jonathan, porque ele precisa aprender. Quebra esse menino. Eu comecei orando desse jeito. Quebra esse menino, meu Deus. Quebra esse menino. Quebra esse menino, quebra esse menino. Aí daqui a pouco eu não lembro como é que foi, se eu se encontrei ele, não sei o que foi que falou assim. Viu, você está sabendo? Ele está sabendo o quê? Jonathan sofreu um acidente de moto. Eu falei, Senhor, misericórdia. Você lembra disso? Eu falei, cheguei a falar isso com ele, eu falei, Senhor, misericórdia, não mata garoto não. Era só para quebrar, mas deixa ele voltar para tua casa. Deixa ele voltar para tua casa. Se foi a minha oração, ou se foi relaxamento dele, se foi loucura dele, eu não sei, mas Deus quebrou. Está aqui hoje. Pode não ter sido acidente de moto, mas pode ter sido outra pancada da vida, mas Deus quebrou. Aí eu pergunto a você, cabeçudo e cabeçuda que está aqui nesse momento, você vai deixar Deus te quebrar para poder entrar no eixo? Vai deixar Deus quebrar tua família, quebrar teu emprego, quebrar algo que você goste muito, para você acordar e vir para o caminho? Cara, ele está falando contigo, ele está falando com você, homem, ele está falando com você, mulher, você não está acordando. Você vai deixar chegar a esse ponto da corda puxar, de dar um tranco no teu pescoço, te machucar, para você entender que ele é o único caminho. Cara, o diabo não te importa contigo não, ele vai te usar, vai te sugar, tu vai ser cavalo do diabo, e na hora que ele quiser, ele vai te matar, e leva mais um. Foi por falta de aviso? Minha consciência está tranquila, a minha está. Então o que que a gente precisa fazer? Refazer o caminho de volta para Deus. Fazer o caminho de volta realmente, quantas vezes for preciso fazer, mas não deixar, não ignorar, não simplesmente fazer como a minha, ficar desenhando, brincando ali enquanto o pai está gritando. Deus está me chamando de volta para o jardim, gente, é de volta para a intimidade, é para o secreto do nosso quarto, é para as orações da madrugada, na subida dos montes, é na escola bíblica, durante os cursos, na ministração dos louvores. Deus está nos chamando de volta. Sabe por que? Ele tem pressa, irmãos. Ele tem pressa. Ele tem pressa que a gente nem está firme. É aquele lance. Ele vai dando tempo, vai dando tempo, vai dando tempo, porque ele quer o quê? Que o Felipe se salve, ele quer que eu me salve, ele quer que o Ado se salve, ele quer que a Vanessa se salve. Então ele vai dando tempo para a gente, dando tempo para a gente se santificar, dando tempo para a gente buscar mais, dando tempo para a gente orar mais um pouquinho, dando tempo para a gente ir lá fora e pregar para outros. Só que até quando? Só que até quando? Até quando a gente vai se permitir viver uma vida dessa forma? Até quando a gente vai se permitir viver desse jeito? Uma vez eu ouvi uma história. Um homem e uma mulher, prestes a se casar, eles namoravam. Aí quando o homem pediu a mulher em casamento, Ela falou que era o desejo dela casar com ele. Olha, o meu desejo casar com você. Eu sonho com isso todos os dias. Mas eu quero te pedir uma coisa. Só uma coisa. Aí o noivo, naquela empolgação tão grande, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Porque o meu sonho é casar com você, ter você comigo. Bem, senhor, depois que nós casarmos, eu quero um dia do ano para passar com o meu ex. Só um dia. 364 dias eu vou estar com você. Mas um dia no ano eu quero ficar com o meu ex. Aquele homem glorioso. Ele gostava demais da mim. Gostava demais. Era sonho de casar com ela. E ela virou para ele assim: eu te amo, mas eu só quero um dia com meu ex. Eu vou passar um dia com ele, uma noite com ele, no outro dia sou só sua. Deixa de novo, sou sua. Mas eu só quero um dia com ele. O que, que aquele homem fez? Vou fazer melhor. O que, que você faria? Ninguém em sã consciência aceitaria algo como isso, uma proposta como essa. Tanto é que aquele homem, com muita dor no coração, falou: não. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos ser a noiva, mas não queremos abrir mão do nosso ex. Nós queremos ter todo o direito e toda a pompa que uma noiva tem, mas não queremos abrir mão do nosso ex. A gente quer sentar à mesa com o nosso noivo, mas não quer abrir a mão de estar com o ex. A gente quer ter o nome do noivo no nosso nome, mas não quer abrir mão de estar com o ex. A gente quer ir morar com o noivo, mas não quer abrir mão do ex. É pesado isso, não é? Mas eu vou falar em alto bom som para que você entenda. Não quero te ofender, mas se você ficar ofendido, que você ore a Deus para que isso não fique no teu coração. Muitas das vezes nós nos comportamos como uma prostituta. É isso. Queremos casar com Deus, queremos ter um compromisso com Deus, mas não largamos o mundo. É aquela coisa: sai do Egito, mas o Egito não sai do coração. Sai do mundo, mas o mundo não sai do coração. Deus está falando que Ele quer exclusividade dentro do teu coração. Deus, Ele quer ser único dentro de você. É fácil? Não. É muito complicado servir a Deus. É muito difícil. Só que se a gente não der o primeiro passo em busca a Ele, porque quem é que não pecou essa semana? Todo mundo foi procurar o ex essa semana. Faltou o ex. Que a gente ainda está aqui tentando. E não pense que aquele que abandona é melhor do que aquele que ficou aqui não. Porque a maioria é assim, né? Não. Então se não pode, eu vou embora logo para fora e acabou. Vocês já ouviram isso? Então se não pode, eu vou embora logo para fora, eu vivo e ninguém pode me julgar. E está certo, ninguém pode julgar não. Só pior do que eu te julgar é Deus te julgando. Se você não tem medo do julgamento de Deus, você já está perdido há muito tempo. Aí imagina só, Jesus hoje quer intimidade, Ele quer... Gente, se eu ligar para a Vanessa num número desconhecido, eu falo assim: Nessa, ela na hora vai conhecer minha voz. Eu posso estar rouco, ela vai conhecer minha voz. Intimidade é isso. Deus quer falar com você dessa forma. Meus ruídos que existem no mundo, meus barulhos que quer, Deus está falando e quer continuar a falar com você. E quando a gente entra, né, como eu falei no começo aqui, nessa ânsia de ouvir Deus, aquela coisa todinha, você percebeu que o problema nunca está em Deus? Percebeu isso? Deus, Ele nos procura. Adão e Eva, quando pecaram, quem foi até eles? Deus. Ló, quando estava dentro de Sodoma, quem tirou ele de lá? Está vendo como que Deus está o tempo todo nos procurando? E cara, percebo que a gente é muito ruim. A gente é muito ruim e a gente precisa melhorar demais. Eu não estou trazendo essa mensagem aqui para te jogar para baixo, não, de maneira nenhuma, não. Tá? A intenção é falar assim: caramba, eu sou a mosca do cocô do cavalo bandido. Não é isso, não. Eu quero que você entenda que, como a Bíblia fala, você é pobre, cego, nu, você não tem nada. Você é pó e cinza. Eu quero que você entenda isso: que você precisa de Deus, precisa de Jesus, precisa de passar pelo sangue para chegar até o céu, para ter a salvação. Não é por mérito, não é por força própria, não é por aquilo que você faz. É através de Jesus, só através de Jesus. Não é através da igreja de renovação. Ah, que pena, não é. Não é através da administração da Fernanda, da Vanessa, da Jéssica hoje. Ah, não é. Não é através da mensagem do pastor Antônio, Zenilda, de Wilson. Não é através de Jesus, só através de Jesus. Só através de Jesus. Não tem outro jeito, é só através de Jesus. E o mais interessante de tudo isso é que, mesmo eu sendo pecador, né, Jesus, ele me aceita. Ele me aceita. Ele não impõe restrição para me aproximar dele. Ele me aceita do jeito que eu sou e do jeito que eu estou. Você concorda com isso? Amém? Amém? O texto de Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Olha só, hein? Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos, que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Aí a gente vai para o livro de Atos, no capítulo número 3, versículo 19. Portanto, arrependam-se e volte para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. Ou seja, não é nenhum outro que pode perdoar pecados, a não ser Jesus. A não ser Jesus. Zacarias, no capítulo de número 1, versículo de número 3: portanto, agora digo a vocês, voltem para mim, eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. É só a gente se voltar para Ele, é só a gente se virar para Ele, é só a gente se deixar, se entregar para Ele. O nosso maior problema é que a gente, muitas vezes para nós mesmos, colocamos uma régua muito alta, a gente baliza muito lá em cima, a gente quer atingir um nível de santidade tão alto, tão elevado, que chega a ser assim, quase que impossível de se atingir. E por não atingir esse nível, Felipe, a gente acaba se achando indigno de estar na presença, se achando indigno de orar, se achando indigno de buscar, se achando indigno de estar na casa do Senhor, se achando indigno de tanta coisa. E uma vez eu escutei com um professor de seminário, e ele falava o seguinte: olha, nós não podemos ser mais liberais do que Deus, e não podemos ser mais rígidos do que Deus. Consegue compreender isso? Se Jesus fala que Ele te aceita do jeito que você é, por que você vai se cobrar tanto de ser rígido? A santificação é um processo de caminhada diária e constante. Quem dera, se quando a gente se batizasse realmente e modificasse o velho homem, levantando a nova criatura, como a gente vê que o Games era de verdade, a gente nunca voltasse mais a pecar, irmãos. Quem dera. Só que a nossa realidade ainda é outra. A gente, ainda enquanto estiver nessa matéria, vai pecar sim. Só que, como eu falei, o processo de santificação é um processo, é uma caminhada diária. Ou seja, eu peco hoje, amanhã eu peco depois de amanhã e depois eu não peco, e assim eu vou procurando não cair sempre nos mesmos pecados, me arrependendo, voltando, buscando, chorando, retornando novamente, caindo, levantando. Tem um provérbio chinês que fala bem assim: olha, eu não preciso correr, porque eu não posso ficar parado. Abaixa a régua. Não estou falando de se aceitar pecando, não. Mas entender que mesmo o pecador Jesus te ama. Amém? Ou só tem santo aqui dentro? Ou tem só a auréola na cabeça de alguns aqui? Todo mundo peca. Só que a gente precisa voltar para o Senhor. Aí, no Salmo 119, versículo 59, o Salmo fala bem assim: olha, tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Só quando a gente realmente se comprometer com a palavra de Deus, a gente vai conseguir viver uma vida santa. E se comprometer, como eu falei, é difícil, né? Não é difícil seguir Cristo? É difícil, né, gente? É para todo mundo, é fácil. Caramba, levantar de madrugada para orar, ô meu Deus, ficar sem comer, jejuando, matando a carne, deixa aí. Ficar sem comer, aquela conta de iguais irmãs aí, fizeram um propósito de beleza aí. Caraca, mano. É louça. Mulher com a sobrancelha igual, todo mundo gritando para Estela, Estela. Cabelo igual Ravengar, mano. Aquele negócio sinistro. Mas, cara, isso começa a fazer sentido quando você vê Deus te preenchendo, quando você vê Deus te enchendo. É fácil? Fácil, gente? Mas é necessário. Aí, como eu falei esses dias aí, alguém aqui pensou hoje cedo, na hora do almoço, ia almoçar ou não? Hã? Vamos lá. Quando você levantou, você pensou se ia escovar o dente ou não? Ah, sei lá, olhou para baixo e disse: acho que eu não vou escovar hoje não. Escova ou não escova? Você fez isso? Hã? Não. O que você fez então? Porque era necessário. Muitas vezes a nossa caminhada com Deus é assim. Tem coisa que a gente vai fazer que a gente não gosta, mas é necessário. Te dei um exemplo muito esdrúxulo, né? Muito longe, assim, mas para você entender que, cara, não espera ter boa vontade para fazer, não faz. A pessoa que fala que morre de amor de levantar na segunda-feira para poder ir para a academia, para poder trabalhar de madrugada, aquela coisa todinha, ela é louca. Aí eu amo trabalhar. Meu sonho é ser proletariado, receber um salário, viver ali ouvindo esporro, é meu sonho, enriquecer a burguesia, como dizer. Trabalho porque precisa, gente, porque é necessário. Então, se você não colocar na tua cabeça que você precisa buscar a Deus porque é necessário, você nunca vai buscar a Deus. Louco isso, não é? Para encerrar aqui, Oséias, capítulo 12, versículo 6, fala bem assim: portanto, o povo de Israel, volte de novo ao seu Deus, faça o que é bom e certo, e confie sempre nele. Deus está falando contigo, querido. Está falando contigo, querido. Não ignore a voz de Deus. Não ignore a voz de Deus. Ouça aquilo que Ele está falando com você. Eu pedi o Michel que eu vou para poder ouvir uma canção. Eu queria. Cadê a Rebeca? Está ali em cima? Tá? Eu pedi para ela colocar aí no slide. Botou, viu? Você pode ver para mim? Precisa chamar a onda. O nome da canção é O Maior Vilão Sou Eu. Quem já ouviu essa música? É lindo, não é? Eu acho que representa muita gente. Porque nessa história todinha, quem é vilão é a gente. E já tocou, sabe que vamos cantar ela? E já encerro e passo para o pastor Antônio depois. De...